Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Rix. Nildo Rix, bom dia!
Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, meu muito bom dia, especialmente aos cariocas, aos fluminenses e a todos os brasileiros que nos escutam aqui. É um prazer sempre voltar a essa tribuna livre do jornalismo crítico brasileiro.
Nildo, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Nildo, esse relatório final da CPI da pandemia, divulgado na última quarta-feira, teve como grande protagonista o presidente Jair Bolsonaro, com o indiciamento sugerido por 10 crimes no enfrentamento à Covid-19, entre eles epidemia com resultado morte, prevaricação e crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Além dele, outras 65 pessoas, entre agentes públicos e privados e duas empresas, figuram no documento produzido pelo senador Renan Calheiros e que será votado pela comissão na próxima terça-feira. Eu acho que não fugiu muito daquilo que nós esperávamos, né, Nildo? Estava claro que esse senhor que ocupa a presidência da República seria o principal acusado pelos senadores por esse genocídio que se deu no nosso país durante a pandemia. Foram amealhadas uma série de provas. Como é que você analisou, Nildo, esse relatório final da CPI da pandemia? Algo te surpreendeu? Ficou de bom tamanho?
Anderson, nada que venha do parlamento, aquele covil de ladrões, me espanta. E o ouvinte aqui do Faixa Livre, sempre antenado, sempre crítico, poderá buscar nos programas anteriores de 1 ano, 2 anos e até 3 anos atrás, onde eu afirmo categoricamente que nada que venha do parlamento me impressiona. Nada. Quando simula estar com o povo ou quando descaradamente atua contra o povo em nome de razões do Estado que são razões burguesas. Os que me escutam muitas vezes acham que se trata de um doutrinarismo que não permite fazer política. Mas eu pergunto, agora, toda essa discussão em torno da CPI mostrando os crimes que o presidente da República, o protofascista, cometeu, levam a que resultado? A nenhum. Por quê? Porque o protofascista tem maioria no Congresso Nacional, naquele covil de ladrões. E por que que tem maioria folgada? Nada prospera em relação à CPI, como tampouco em relação ao impeachment. O ouvinte do Faixa Livre pode buscar aqui atrás, quando toda a esquerda liberal, que frequenta esse programa também, e assim tem que ser, apostava as fichas no impeachment, na mobilização. Eu sempre disse, não tem a menor possibilidade de se viabilizar. Por quê? porque tem uma coesão burguesa, capital comercial, industrial, bancário e agrário, que estão vendo todos os dias seus interesses contemplados por Paulo Guedes e pelo protofascista. De tal maneira que aquele parlamento, aquele covil de ladrões, tem um caráter de classe na representação parlamentar cada vez mais afinado. Cada eleição, nós temos senadores e deputados mais afinados com os interesses da burguesia. De tal maneira que, mais do que um doutrinarismo meu, etc., é o rigor na análise, mostrando que nada vai prosperar. E o relatório, que é um relatório que tipifica vários crimes, inclusive crimes contra a humanidade, tampouco me comovem. Fazem parte de um humanismo burguês, rarefeito, cada vez mais impotente diante do despotismo do capital e do Estado, que não vacila no essencial. Será uma peça, no máximo, de campanha. Eu repito algo que me parece válido nesse momento. Se o sofrimento humano comovesse as maiorias e fosse capaz de mover a política no sentido de uma intenção de bondade, o mundo não é o desastre que é. A desigualdade brasileira, a opressão, a violência, a miséria da maioria do nosso povo já teria mudado. Esse é o ponto, esse humanismo burguês que circula nas redes digitais, que frequenta os partidos de esquerda, etc., não me comove no mais mínimo, porque ele é uma espécie de cinismo também, que faz uma digestão moral da pobreza do nosso povo. Em nome de quê? De pequenas migalhas como os programas sociais, pequenas compensações políticas como esse relatório, e sobretudo exerce, Anderson, uma espécie de redução da política moral, como se preceitos morais pudessem mudar a política. Não podem. Nós da esquerda, que possuímos uma ética revolucionária e, portanto, uma moral revolucionária, não podemos nos confundir com a canalha e com esse humanismo burguês, às vezes de extração humanista, ou a simples chantagem que emana de gente como Renan Calheiros e todos aqueles que estão lá. Essas são figuras inesquecíveis para nós. Ninguém pode transformar Renan Calheiros num lutador da liberdade e um homem ao lado do povo. Ele está, como sempre esteve, na defesa dos seus interesses. Quando estava com Cardoso, quando estava com Lula, quando estava com Dilma, quando está contra Bolsonaro, ele está sempre com os seus interesses. O pessoal que se ilude com o parlamento, com deputado e senador, é que talvez agora tenha que ajoelhar no milho e ficar um pouco desiludido com a política. E eu, com essa política burguesa, não tenho a menor esperança, razão pela qual não tenho uma molécula de desilusão.
A grande questão, Nildo, é se haverá algum efeito prático contra o Jair Bolsonaro por conta desse relatório final da CPI, já que esses pedidos de indiciamento do presidente têm de passar pelas mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ambos bolsonaristas raiz. O próprio filho do ex-capitão, o senador Flávio Bolsonaro, também imputado pela CPI, disse que a reação do pai a esse relatório do Renan Calheiros foi dar risadas, tanto que o chefe do executivo voltou a atacar a comissão e a defender aqueles remédios ineficazes no tratamento da Covid-19. Os senadores têm falado que, caso o PGR ou Arthur Lira não levem à frente as investigações da CPI, os parentes das vítimas poderiam recorrer diretamente ao Supremo Tribunal Federal na chamada ação direta privada. Ainda assim, Nildo, o tempo da justiça e o da política são muito diferentes.
O tempo da justiça e da política na ordem burguesa são diferentes, assim como verdade política na ordem burguesa não coincidem. Esse é um critério para essa república, para a república burguesa, para essa forma de fazer política que encontra nos tribunais esperanças vãs, no parlamento ilusões que alimentam a fé pública num sistema que joga contra a maioria da população cotidianamente. De tal maneira que um efeito prático, como eu anunciei na resposta anterior, é zero. A república burguesa não ultrapassa seus próprios limites. A população pode recorrer ao Supremo, um deputado pode demandar como Ministério Público a Procuradoria-Geral da República, etc. Isso está tudo no contexto de uma república apodrecida que não pode se autorregenerar. Essa é uma questão essencial. Por isso que nós estamos vivendo a agonia lenta, inexorável do atual regime, que envolve todo o sistema de justiça e de representação. A esquerda liberal supõe que pode ela ser portadora de energias que possam renovar a República sem traumas das grandes rupturas, das grandes revoluções, das grandes insurgências. Não pode. Eu tenho anunciado aqui, Anderson, quase que de maneira solitária, não por preferência, porque gostaria sempre de estar acompanhado de muitos, que nós não temos no Brasil um movimento de massas. A ausência desse movimento de massas, que poderia quebrar a inércia parlamentar dos tribunais, da mídia e da classe dominante, se deve a fatores estruturais e fatores conjunturais. Os estruturais nos remetem necessariamente a essa derrota histórica, à miséria programática, ética e política de 14 anos de governos do PT. Segundo, há uma grave despolitização, de resto reconhecida pelo ex-presidente Lula, que atribuiu a vitória de Bolsonaro à despolitização dos últimos 20 anos, segundo ele próprio, numa entrevista ao Mano Brown. De tal maneira que os últimos 20 anos coincidem exatamente com o ano prévio à ascensão de Lula ao governo, que foi de fato um governo, 14 anos de governo despolitizante, que não colocou o povo como protagonista, o povo com seu automovimento, a autoemancipação dos trabalhadores em curso. O petismo renegou, portanto, a uma tradição do nosso sistema político, que é um sistema presidencial, que o presidente convoca o povo para as manifestações. Essa renúncia, grave em si mesmo, produziu esse estado de coisas. E nós, ao não termos um movimento de massa, agora também produto não só da despolitização histórica, da decadência intelectual e política dos nossos sindicatos, da apologia despolitizada dos chamados movimentos sociais ou populares, etc., nós convivemos com uma recessão gigantesca que começou no primeiro dia do segundo mandato da presidente Dilma, 2014, que colocou os salários para baixo e o movimento sindical numa defensiva. Com exceção daquela extraordinária luta de abril, maio lá de 2017, em que o movimento sindical e as massas ocuparam Brasília e derrotaram corrupto e liberal Michel Temer na reforma da Previdência, lembram? Pois é, foi a última demonstração da luta de massas e de sua capacidade de mudar a política, a intervenção do povo concreto na história. Sem isso, nós vamos continuar nesse reino de 1.000 anos, em que a classe dominante e as multinacionais, o Departamento de Estado nos Estados Unidos passam muito bem, os políticos vulgares também, e o povo afunda nesse vale de lágrimas sem remissão.
Agora, Nildo, parece que há uma disputa aberta nessa CPI da pandemia que vai muito além da busca por justiça para os crimes cometidos pelos agentes públicos e privados durante o enfrentamento da Covid-19. O senhor Renan Calheiros estaria utilizando o seu relatório final para imputar a aliados do governo ilícitos com pouco embasamento jurídico, numa tentativa de ganhar terreno na oposição a Bolsonaro e amealhar dividendos nas disputas eleitorais do ano que vem em seu estado, Alagoas. O principal adversário político de Renan é justamente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aliado de primeira hora do chefe do Executivo. E o senador tem interesse de fazer com que o filho, Renan Filho, atualmente o governador do estado, seja eleito para o Senado em 2022. A utilização da CPI como palanque político é o que menos interessa à população do nosso país, Nildo.
Anderson, mas a CPI é um palanque político, não só o senador Renan Calheiros, mas o presidente da CPI, Omar Aziz, também fez gala de ação política no Amazonas. O senador do Espírito Santo, o Fabiano Comparato, também foi defender suas causas. O senador Humberto Costa de Pernambuco também, todos estão em campanha permanente e todos estavam lá. O filho do proto-fascista, o Bolsonaro, também estava lá fazendo política. O parlamento é o espaço da política. Claro que, no contexto de uma república burguesa apodrecida nos seus cimentos, você não vai poder encontrar lá, o ouvinte que está nos escutando, não vai poder buscar na CPI, no Senado, aquela memória dos grandes senadores da República, porque a pobreza política é generalizada e ela nivelou por baixo, de tal maneira que é muito difícil encontrar um senador e um deputado com grandeza e estatura daquele espírito republicano que ainda paira na cabeça da consciência ingênua, como se lá estivessem os melhores homens da República. Nós estamos longe de ter isso, e isso é uma ideologia segundo a qual os sábios estariam no Senado e na CPI e nós teríamos os melhores quadros. A degradação do parlamento em termos de qualidade corresponde precisamente à degradação da República e anda par e passo com ela. De tal maneira que, Anderson, não podemos fazer nenhum reparo de que a CPI está sendo utilizada politicamente, porque a CPI é o espaço da política. Lá, liberais de esquerda e de direita dominam a cena e o liberalismo completa o quadro necessário para o avanço daquilo que a mídia, os partidos, etc., chamam as reformas burguesas, todas elas assaltando o Estado, todas elas superexplorando os trabalhadores, todas elas internacionalizando a economia, todas elas aprofundando o caráter dependente e rentístico do desenvolvimento capitalista no Brasil. É esse dado estrutural que eu, de maneira reiterada, chamo a atenção aqui no Faixa Livre. E repito, não por um apreço doutrinário, mas para ter rigor na análise do que de fato está acontecendo entre nós. E o que está acontecendo são transformações burguesas muito graves, que aprofundam o desenvolvimento capitalista dependente numa direção rentística que só pode ser superada pela força da Revolução Brasileira. Portanto, a ideia de transições, a ideia ingênua de parar esse, o que a consciência ingênua chama de neoliberalismo, em nome de um estado de bem-estar social, etc., são miragens que não existem no planeta e menos ainda na América Latina e, de maneira muito clara, não existe no Brasil.
A confiança do Bolsonaro na manutenção do seu mandato até o fim é tão grande, Nildo, que ele segue buscando alternativas populistas para recuperar a popularidade e figurar com favoritismo nas eleições do ano que vem. O governo anunciou recentemente a adoção do programa Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família já a partir do mês que vem, com valor mínimo do benefício de R$ 400 por família, o que acaba contrariando, de alguma forma, o que o ministro da Cidadania havia dito na quarta-feira, dizendo que haveria aumento médio de 20% do benefício, mas que algumas famílias poderiam receber até menos que R$ 100, enquanto outras teriam direito a mais de R$ 500, de acordo com a composição delas. Enfim, o fato é que o Bolsonaro dobra a aposta e oferece um programa social, em teoria, com mais benefícios que os governos do PT. Ou seja, ele tira de um lado com a ruína das condições de vida dos brasileiros na adoção dessas políticas econômicas deletérias e entrega de outro em forma de programa assistencialista. Uma tática muito perspicaz e cruel por parte do chefe do executivo, hein, Nildo?
Crueldade e política caminham juntas, Anderson. Mas veja, nós temos que prestar conta sempre historicamente. Em agosto de 2016... o mês e o ano em que a presidente Dilma foi destituída sem luta, descendo a rampa do Planalto com Lula, o Bolsa Família, que era o grande programa social da esquerda liberal, pagava um benefício médio de R$ 176 para 13,8 milhões de famílias do Brasil. Esse reajuste para 176, o valor médio, foi anunciado no dia 1º de maio, num evento entre a presidente Dilma e a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Veja, naquela época, eu fazia críticas muito fortes a esse tipo de programa. Por quê? Não porque um programa emergencial não possa existir. Um programa emergencial, por definição, tem que ser passageiro. A grande questão era como criar empregos com carteira assinada segundo o salário mínimo do DIEESE, não aquela miséria da política do salário mínimo dos governos petistas. Muito bem. Eu sempre fui muito crítico daqueles programas. Chamava aqueles programas de uma digestão moral da pobreza. Em que sentido? Quero explicar aqui, aproveitando a oportunidade que você me dá. É que a pobreza é tão grande no Brasil que um programa emergencial, repito, tem necessidade de existir, tem espaço. Mas ele tem que ser emergencial, ele não pode se transformar num instrumento político e, inclusive, de alienação do nosso povo. De alienação do nosso povo, que os programas sociais aqui, ao contrário de outros países, especialmente a Venezuela, não estava acompanhado na necessária politização e organização das classes subalternas. Era um programa claramente definido nos termos clientelísticos que asseguravam o voto para o presidente da República. Na medida em que não era politizado, esse programa poderia ser incorporado por qualquer governo. E foi o que de fato aconteceu. Acaso Temer, o liberal e corrupto, eliminou o programa? Não, ele manteve o programa. Para surpresa da consciência ingênua que acompanha a esquerda liberal. O protofascista acabou? Não. O programa que está anunciando não só ultrapassa muito aquele de 16 de agosto, inclusive por força da inflação, que agora é muito maior, vai para R$400 e alcançará muito provavelmente 17 milhões de famílias, aumentou o cadastro. Além disso, o governo pagou até agora um auxílio emergencial e tem o seguro-desemprego, de tal maneira que os pobres estão no orçamento, para repetir aquela metáfora de um político vulgar como Lula. Os pobres estão no orçamento como nunca antes na história desse país, sob um governo de um proto-fascista, criando um déficit mais de R$1 trilhão no Brasil, sob a batuta de um ultraliberal como Paulo Guedes. Os déficits não têm a menor importância, porque fazem parte de uma política anticíclica necessária, especialmente nos tempos de crise, e que pode contemplar, e de fato contempla, o povo com migalhas. Esse programa era migalhas durante Lula, durante Dilma, durante Temer, e segue sendo migalhas durante o governo do proto-fascista. A esquerda liberal, que era comprometida na origem, e recusava a minha crítica disso, não passava de uma digestão moral da pobreza, um cinismo de amplos setores diante da miséria estrutural que não pode ser superada se não tocando no nervo do tema, a propriedade rural e urbana, não com imposto, tocar a mão na propriedade. A propriedade não pode ser sagrada. A ruptura com o sistema da dívida e com o rentismo, fechamento da conta de capitais, enfim, um programa que seja um programa da Revolução Brasileira, não essa quinquilharia que nós já estamos vendo sendo discutida nesse período eleitoral. De tal maneira que eu não classificaria como populista, porque esse conceito é ambíguo, Anderson. E esse conceito também foi utilizado, esse mesmo programa, por Dilma, por Lula, por Temer e por todos, e será eterno. Isso é, programas dessa natureza existem nos Estados Unidos, que é o centro do imperialismo. Então, eu não vejo como crueldade, eu vejo como parte de uma forma de dominação política que tem sido utilizada pela direita brasileira e que foi, de maneira originária, turbinada como virtude pela esquerda liberal. E é aí que consiste o ponto de elucidação, de debate que nós precisamos avançar.
Só que essa iniciativa eleitoreira do bolsonarismo, Nildo, ampliou o racha da ala política do governo com a equipe econômica. Houve a ameaça de uma debandada dos assessores do Paulo Guedes, o tal do mercado reagiu à possibilidade de o governo ultrapassar o teto de gastos, a bolsa desabou, o dólar subiu. Só que parece que essa turma se ajeitou rapidamente, tanto que o posto Ipiranga do presidente já disse que defende uma licença, entre aspas, para furar o limite de gastos imposto pela PEC 55, afirmando que este quer ser um governo, abre aspas, reformista e popular, fecha aspas. A definição de reformismo desse pessoal passa longe daquilo que deveria atender aos interesses da maioria da população brasileira, hein, Nildo?
Anderson, meu estimado, eu não acredito em racha nenhum. Hoje eu vi nos jornais que parte da equipe quer sair. Se eu sou presidente da República, eu demito imediatamente toda a equipe, isso não tem a menor importância, assessores. A gente busca em qualquer lugar, tem uma fila lá em Brasília, tal como os trabalhadores acumulam filas gigantescas para buscar emprego, economistas, sociólogos, politólogos, tecnocratas, fazem uma fila gigantesca para lamber as botas do poder sempre. De tal maneira que não constitui racha algum. Isso é um jogo de cena que é muito utilizado com maestria pelo Paulo Guedes. Vamos ao essencial. Paulo Guedes é inimigo dos déficits, sim, e ele produziu o maior déficit da história da nossa economia. Não existe anterior. É mais de R$1 trilhão e vai superar. Segundo, O teto do gasto, dos gastos é um, que eu tenho dito, um tigre de papel, que a esquerda liberal pega porque ela quer ficar, eventualmente, num governo, um ano discutindo no parlamento que o problema da economia é a ampliação do teto dos gastos. Isso me lembra a lei da responsabilidade fiscal. O pessoal esqueceu? Eu não. Sabe quem foi o primeiro a romper a lei de responsabilidade fiscal? Foi o prefeito de São Paulo chamado José Serra, tucano de raiz, escondido agora porque está encostando o umbigo lá nos tribunais, acusado de toda coisa. Ele está de perfil baixo, que nem o Aécio Neves. Então eles estão todos escondidinhos, mesmo que a Lava Jato já caiu, desapareceu, por força dos políticos burgueses, da oposição liberal e do próprio proto-fascista, que conspirou contra isso, né? E a decadência estrutural de Sérgio Moro, um funcionário dos Estados Unidos e do capital, né? Que está aí buscando um espaço na política. Ele não está morto, a gente tem que cuidar com essa gente. Então veja que, nesse contexto, Anderson, O Paulo Guedes produziu o maior déficit na história do país. E é assim sempre. Sempre quando nós temos uma crise do capitalismo, que eu disse aqui reiteradas vezes no Faixa Livre, que começou antes da pandemia, em junho de 2019, nos Estados Unidos, os sinais são eloquentes. E nós sabemos, só em janeiro de 2020, a pandemia apareceu para o mundo. De tal maneira que nós estamos no meio de uma crise que, mesmo com o fim da pandemia, não tem resposta lá nos Estados Unidos. E, a despeito de uma certa recuperação chinesa, tampouco há indícios de que é consistente. De tal maneira, Anderson, que essa crise cíclica do capitalismo requer, tanto nos países centrais, vide os Estados Unidos, como na periferia, vide o caso brasileiro, produção de déficit. A grande questão é para que se utiliza o déficit? Aqui se utilizou o déficit para turbinar bancos, reserva para os capitais, liquidez para os capitalistas que sobrevivem ao processo de concentração e centralização do capital. Lá nos Estados Unidos, foi um misto entre atender as classes populares e os trabalhadores, com aquele cheque semanal, e, de outro lado, turbinar os grandes monopólios que fazem das emissões, das compras mensais que a Reserva Federal faz de 100, 120, 80 bilhões de dólares por mês, a compra de ativos e ações das empresas para que elas não quebrem. Então, eu não vejo nenhum problema nisso. Teto dos gastos é uma letra morta na prática, é conversa para alimentar a disputa parlamentar e um keynesianismo sem dentes para morder que nós temos aqui no Brasil, que não quer enfrentar o tema, esse sim importante que você coloca, das grandes reformas. E aí vem a tragédia. A esquerda brasileira abandonou há muito o horizonte da Revolução Brasileira, mas abandonou também o horizonte das reformas. Percebe? As reformas que nós tínhamos que fazer, quais são? A reforma agrária, claro, uma reforma urbana. É claro que nós temos que ter uma lei de remessa de lucros para o exterior, é claro que nós temos que ter o fechamento da conta de capitais, é claro que nós temos que ter a estatização do sistema bancário. Essas seriam as reformas enormes. É claro que nós teríamos que produzir uma reforma tremenda do sistema político, que só pode ser originado a partir das forças populares e não de ação parlamentares. É claro que nós teríamos que ter uma reforma da cultura que enfrente a indústria cultural metropolitana. Essas são as grandes reformas, aquelas que tocam na dominação burguesa e no sistema, não aquelas que se acomodam numa espécie de astúcia inocente que é sempre devorada pelos nossos inimigos. Esse é o drama, Anderson.
Esse colonialismo ao qual o Brasil está submetido há décadas, Nildo, passa também pela subalternidade absoluta no campo militar. O presidente Jair Bolsonaro assinou recentemente uma autorização para que 240 oficiais estadunidenses venham ao Brasil entre os meses de novembro e dezembro para participarem de exercícios militares na região do Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro. Isso faz parte de um acordo de cooperação assinado ainda durante os governos do PT e que vai até 2028. O nosso caráter de dependência ao imperialismo estadunidense só se amplia, Nildo, sem qualquer horizonte de mudança.
Anderson, essa questão tem um alcance estratégico, como tantas outras, e merece ser tratado com sumo cuidado e seriedade. O despreparo da esquerda liberal, em especial da presidente Dilma, mas também do ex-presidente Lula, em relação aos Estados Unidos, a uma potência imperialista, é sabidamente completo. Nós sabemos também que o protofascista Bolsonaro, junto com a cúpula militar, que hoje mantém uma hegemonia no seio das forças armadas, pró-imperialista, pró-estadunidense, portanto antinacional, encontra no vice-presidente Hamilton Mourão expressão acabada daqueles que querem fazer do Brasil mais do que uma colônia estadunidense, um verdadeiro puxadinho dos Estados Unidos. Incompatível com a grandeza da nossa cultura, o potencial econômico que nós possuímos e as necessidades da ampla maioria da população que afunda na miséria e na exploração. E, portanto, essa atuação do protofascista Bolsonaro, ele encontra amparo num acordo, vejam os ouvintes do Faixa Livre, entre Dilma Rousseff e Barack Obama, firmado em 12 de abril de 2010. Olha, Dilma entrou e já começou a cometer atrocidades contra a nossa soberania. E ela afirmou um acordo em 2010, que era de cooperação na área da defesa, para aumento de troca de informações sigilosas, expansão de exercícios militares, aproximação das forças armadas e ampliação das possibilidades de compra e venda de equipamentos para esse setor. Observem o alcance da medida que a Dilma, no seu despreparo para enfrentar a potência imperialista, assinou em 2010 e foi reafirmado em 2015. Enquanto eu falo aqui, eu estou vendo esse acordo na minha tela aqui, de 21 de dezembro de 2015, um acordo entre o governo do Brasil e dos Estados Unidos sobre cooperação em matéria de defesa, que tem precisamente 8 artigos assinados pelo ex-ministro de defesa Nelson Jobim e o secretário de defesa dos Estados Unidos, Robert Gates. Nesses 8 artigos é que dá amparo para essa iniciativa do protofascista, em trazer aí para o Vale do Paraíba, que implica diretamente o Rio de Janeiro, tropas militares estadunidenses, ao amparo daquelas decisões absolutamente antipatrióticas da Dilma. Veja, o despreparo do petismo de Lula e Dilma em tratar os Estados Unidos, ele é muito profundo, e eu nem vou falar do protofascista e do Michel Temer, que são dois empregados dos Estados Unidos, empregados diretos. Veja, a presidente Dilma e todos nós fomos tomados com uma surpresa completa quando, em setembro de 2013, Edward Snowden divulgou que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos tinha espionado a presidência e seus principais assessores, com implicações inclusive na Petrobras, como nós sabemos. Muito bem, qual foi a reação da presidente, que tinha em abril de 2010, 3 anos antes, com o próprio presidente Barack Obama, afirmado um acordo de cooperação? No mesmo mês de setembro, ela teve uma reunião no G20, num jantar, em que o presidente Barack Obama deu explicações, supostas explicações, para a presidente Dilma. Veja, o que teria que feito um presidente à altura das suas responsabilidades? Teria simplesmente dito que a cooperação estava concluída e que iria revisar esses acordos. O que a presidente Dilma diz a partir desse encontro em 30 de junho de 2015 com Barack Obama nos Estados Unidos? Vou ler aqui para que ninguém tenha dúvidas. Eu acredito no presidente Obama, e ele também me disse que, se precisasse de alguma informação não pública do Brasil, me telefonaria. Pode haver ou cinismo ou ingenuidade. Nos dois casos, não cabe na conduta de uma presidente da República. Isso mostra, para eu não ficar aqui sacrificando exclusivamente a presidente Dilma, uma antiga declaração de Lula, quando George Bush veio ao Brasil. E eu dei uma longa entrevista sobre isso também, está aí tudo nos anais. O Lula chamou Bush de o companheiro Bush, porque o Lula, quando quer exercer sua ironia servil, ele o faz de uma maneira muito vulgar, e seus apoiadores fecham os olhos. Mas o que o pessoal cala sobre hoje nos devora amanhã. E veja que o Lula já tinha essa relação com os Estados Unidos, com os sindicatos, com a FLCO lá nos Estados Unidos, e com o Partido Republicano. E isso se afinou muito mais com o Partido Democrático, com Barack Obama. Mas isso não cabe só a Lula, é Dilma. Mostra o despreparo do petismo, que não opera com o conceito de imperialismo e não sabe que aqui na América Latina nós temos uma dominação imperialista clássica, longa, em que está amparado por iniciativas constitucionais, acordos internacionais assinados pelo PT e pela Dilma, que nem mesmo diante da espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, um órgão oficial sob controle da presidência, levou o PT a romper esses acordos e iniciar cooperações com o mundo, não só com os Estados Unidos, que eventualmente até poderíamos ter alguma coisa, não estou aqui fechando as portas, mas é claro que a nossa política tem que ser anti-imperialista. Então, quando aqui no Brasil fala-se da política externa de Celso Amorim, altiva e ativa, eles esquecem esses dados elementares. Isso é para conversa de boteco, né? Conversa de boteco, tal como disse Chico Buarque, né? O Brasil não fala fino com os Estados Unidos, nem grosso com o Paraguai. Não, o Brasil fica de joelho para os Estados Unidos. Isso é tirada de boteco. Isso não dá para análise da política concreta, que tem que ser pensada claramente, não dá para vacilar nesses temas. Esses temas são fundamentais. E o Bolsonaro, então, está dando curso livre. Ele é um entreguista completo. E a base jurídica e os acordos de cooperação foram firmados pelo PT. Uma tragédia, não?
Olha só, Nildo, nós aqui no programa criamos um grupo de debate lá no aplicativo Telegram para facilitar ainda mais a interação dos nossos ouvintes conosco, para que eles possam voltar a participar aqui do Faixa Livre, como nos tempos de estúdio, enviando perguntas. Inclusive, para quem quiser interagir com a equipe do programa, fazer parte desse grupo, é só procurar por Programa Faixa Livre lá no Telegram, que vocês vão encontrar-nos. E eu tenho aqui duas boas perguntas para você, do ouvinte Manuel de Medeiros, de Vila Mariana, em São Paulo, Nildo. O Manuel te questiona o seguinte, sobre a situação lá no Chile. Nildo, a manutenção da prisão de centenas de manifestantes desde 2019, no chamado estálido social chileno, e o atual estado de exceção constitucional de Araucania, no sul do país, não funcionam como chantagem da ordem vigente e freio do enterro do pinochetismo e a transformação social que poderia vir com a Assembleia Constituinte. E ele acrescenta aqui, Nildo, querendo saber o que é que você pensa sobre a elevação no grau de violência na repressão ao povo naquela região.
Bem, eu queria agradecer a pergunta do Manuel de Medeiros, lá de Vila Mariana, São Paulo. Mostra o alcance do Faixa Livre, que maravilha, hein, Anderson? Veja, no dia 18 agora, portanto, há 3 dias atrás, a Convenção Constitucional começou seus trabalhos e deve concluí-lo em maio. Agora, em novembro, nós temos eleições presidenciais no Chile. Veja, por que que se começou no dia 18 de outubro os trabalhos da Convenção Constitucional? Precisamente para afirmar e, de certa forma, comemorar, festejar, inclusive, aquele mega protesto que explodiu 2 anos atrás, precisamente no dia 18 de outubro. É muito fácil contestar uma ordem. Construir uma ordem pós-Pinochet, você veja que o Chile está chegando com muito atraso aquilo que nós fizemos em 88, sob hegemonia burguesa. É bem provável agora, porque o pinochetismo e a direita não têm poder de veto, que a Constituição Pinochetista vai acabar, não há dúvida alguma sobre isso. Mas o que vai emergir, meu caro Manuel de Medeiros? O Reino da Liberdade no Chile? Não. Melhores condições para a luta? Talvez. Eu nunca participei do otimismo desvairado que tomou conta próprio das redes digitais, afirmando que o Chile vivia uma situação pré-revolucionária em 18 de outubro de 2019. Nunca participei dessa posição. As explosões sociais são comuns na América Latina, como também é comum a repressão e os instrumentos de Estado. Ontem mesmo, antes de ontem, o presidente do Equador, o Lasso, de direita, já anunciou um estado de emergência, na qual, meu caro Manuel de Medeiros, ele está dizendo que vai apresentar nos próximos dias no Congresso equatoriano uma espécie de excludente de ilicitude, ou seja, uma Ele já disse, antecipou na sua locução, que eu assisti aqui na internet, ao vivo e a cores, que já daria indulto para o combate ao narcotráfico. É claro que no combate ao narcotráfico, o Estado equatoriano vai aproveitar para também reprimir líderes populares, líderes sindicais, movimentos indígenas, etc., em a repressão que corre solta na América Latina, com governos democratas ou com governos conservadores. E tal como ocorreu no Equador, que já estão lá falando, na prática do excludente de ilicitude, que aqui foi tentado pelo Moro, e é ainda uma ambição da classe dominante, no Chile, os instrumentos repressivos poderão ser eliminados na Convenção Constitucional, mas eu não creio que isso ocorra. Sou cético a respeito. É como no Brasil, né? O Estado, Manuel, as pessoas olham o governo. E há uma distinção entre governo e Estado. O Estado é esse comitê de negócios da burguesia. O governo que não explica isso para o povo e não atua em consequência é um governo cúmplice e necessariamente débil. Veja, o Bolsonaro está usando um acordo militar entre o Brasil e os Estados Unidos para manejo de informação sigilosa contra o Brasil, assinado pela Dilma? Sim. Ele está fazendo. O Bolsonaro pode lançar uma repressão contra o nosso povo baseado na lei antiterrorista aprovada pela Dilma? Sim. É assim que funciona. Um Estado policial não nasce, como dizemos lá em Joaçaba, de golpe, imediato, como um raio em céu azul. Não, ele vai lentamente sendo produzido. Lá no Chile, tomara que a Convenção Constitucional, Manuel, liberte os presos políticos. Eu não sei se ela tem poderes para tal, mas ela pode aprovar uma legislação que liberte todos os presos políticos que existem no Chile desde sempre. Todo o processo de democratização, com Partido Socialista e Concertação no governo, mantiveram presos políticos. É uma vergonha. Por isso que o Partido Socialista foi varrido. E por isso que a direita está voltando a se articular para as eleições presidenciais de novembro. Ela não está morta. Percebe? E a esquerda, mais de Jadui, Partido Comunista, etc., está mostrando sua impotência total em cima de uma esquerda que eles chamam de centro-esquerda, que é uma esquerda da ordem, uma esquerda liberal, que não quer ir a fundo no processo de dominação que o Chile e os países latino-americanos sofrem. Portanto, Manuel, ainda que necessário, eu sou cético, mas pode haver algum avanço, algum mínimo na legislação que libere os presos políticos, ainda que eu reafirmo, manifeste meu ceticismo.
Nildo Ourix, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e também deixar o meu forte abraço.
Um forte abraço a você, Anderson, que com tanta firmeza conduz o nosso querido Faixa Livre. Um abraço a todos os cariocas fluminenses, a todos os brasileiros que nos escutam. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo fim de semana a todos e até breve.
Conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.